Nós temos trabalhado esses dias aqui nos grupos de oração, nas cidades, em Figueira, em Aurora, muito com a oração e muito com esta aproximação com a hierarquia. E nós poderíamos flexibilizar um pouco a nossa compreensão para nós facilitarmos o nosso contato e nós facilitarmos essa aproximação com essas consciências que nos guiam e que nos instruem. Porque, em geral, nós temos uma visão bem concreta desse assunto. E é aí que nós poderíamos trabalhar um pouco. Nós já sabemos, a nossa ciência material já descobriu que tudo é energia, que mesmo essa dimensão material, física, o átomo, as partículas, depois aquilo é energia. Então, nós já temos essa informação. Agora, precisaríamos que a nossa consciência estivesse mais flexível, porque isso facilitaria o intercâmbio entre dimensões. Vamos ver o que é isso. Vocês já se lembraram de algum sonho à noite, quando vocês estão de fora assistindo ao sonho e existe uma parte de vocês que participa do sonho? Então vocês veem vocês no sonho. Já não aconteceu? Isso é normal acontecer. E às vezes nós temos um sonho que nós estamos dentro do personagem. E aquilo está acontecendo na nossa frente como se fosse aqui a dimensão concreta. Também não acontece? E algumas pessoas têm experiência de estarem no sonho e saberem que é um sonho, dentro do sonho. Também acontece. Então, vamos pesquisar um pouco como que funciona isso. Vamos ter essa referência do sonho. Vamos ter a referência daquele sonho quando nós estamos nos vendo de fora. Então estamos desde afuera e assistimos aqui abaixo o personagem. Está bem? Como será que um irmão nosso de outra dimensão, um irmão intraterreno, por exemplo, se Nicolás, que é um irmão de Aurora, e Maia, que também é uma hierarquia de Aurora, se eles se materializarem aqui na sala? Como sabemos que já aconteceu algumas vezes, há algum tempo atrás, estávamos trabalhando na Esquina das Flores, lá em Buenos Aires, e Nicolás e Maia visitaram a Esquina das Flores. Agradeceram muito, disseram que foram muito bem atendidos. Mas como é possível um ser que está numa outra dimensão estar nessa dimensão aqui? Então, existe algum segredo que nós temos que descobrir. Agora, uma pergunta. Vocês já viram aqueles símbolos que surgem nos campos de colheita, os crop circles, muito lá no norte da Inglaterra, na Escócia? Naquela região de Stonehenge, são símbolos de 100, 200, 300 metros de comprimento, imensos. Surgem com uma perfeição que, se o terreno é feito em curva, o símbolo se projeta de uma maneira que, quanto fotografamos, ele é perfeito, mesmo que o terreno faça assim. Então, existe aí uma inteligência desenhando esses símbolos em frações de segundo. E é possível. Isso está nos calendários, isso está na internet, é algo do plano material. Então, uma das coisas que esses crop circles, que esses círculos nos campos podem nos ensinar, é que o nosso plano físico concreto, esse plano tão material, não é tão material assim. Porque, em menos de um segundo, um desenho de 300 metros, perfeito, é impresso no campo de colheita e as plantas não morrem, não quebram, continuam crescendo. É uma perfeição. No plano material, concreto. Então, existem outras leis. Esse é o ponto. Então, existem outras leis que nós temos que aprender a conhecer. E isso a instrução está trazendo para nós. Quando o irmão Pio diz, vamos nos coligar com o portal, vamos cruzar o portal. Como vamos cruzar esse portal? Se no plano material estamos dentro da sala. Vamos cruzar em consciência. Está bem? Então, assim como aqueles campos de trigo se projetam no plano material, em harmonia perfeita com a natureza, tudo, harmonia perfeita. Um exemplo, em menos de um segundo. Da mesma maneira, existem leis que permitem um irmão de outra dimensão se projetar aqui. É uma projeção. Assim como eles podem se projetar no plano etérico, e com a visão etérica nós vermos, sentirmos, ou podem se projetar no plano astral. Aí não vamos ver com esta visão física, mas aqueles que têm a visão astral aberta vão perceber. Está bem? Podem se projetar no nível das nossas almas, que está além do plano mental, no nível intuitivo. Podem se projetar no nível das nossas mônadas, que é um nível mais interno. Então, é uma projeção da consciência. Aqui, embaixo, nós acreditamos que nós somos essa pessoa e esse corpo. Não é assim? Tanto assim que um dos medos é o medo de envelhecer, o medo de morrer. Por quê? Porque nós estamos identificados com o sistema nervoso, com o nosso corpo. Percebe? Nós acreditamos que nós somos esse corpo. Aí fica tudo diferente. Por isso nós temos que nos lembrar daquele sonho que nós vimos de fora. Porque enquanto nós acreditamos que nós somos o corpo físico, estamos identificados com o sistema nervoso, nós achamos que nós terminamos na pele. E depois da pele já é outra coisa. Já tem a mesa, tem o caderno, tem a cadeira, tem as pessoas, é outra pessoa. E na verdade não é assim. A própria ciência física diz que não é assim, que os nossos átomos interagem com os átomos das outras pessoas, é todo um movimento energético. Então, muito bem, qual é a situação? Nós teríamos que descobrir, não teoricamente, nós teríamos que descobrir de verdade que nós não somos esse corpo. Então, o que nós somos? Porque se nós começarmos a pesquisar o que nós somos, não é teórico, não é eu olhar no dicionário e dizer que sou eu. Não. Eu descobrir o que eu sou. Se eu for nessa direção, eu vou descobrir muitas coisas. Eu vou descobrir como me relacionar com os irmãos intraterrenos, como me relacionar com os irmãos do cosmos. Vou descobrir o que eu vim fazer aqui na Terra. Vou descobrir qual é a minha tarefa no cosmos. Tantas coisas nós temos para descobrir. Então vamos descobrir muitas coisas. Porque nós não somos este corpo. Isso não pode ser teórico. Isso tem que ser uma coisa vivida. Temos que descobrir isso. Como acontece no sonho. Por quê? Nós temos que aprender a lidar com outras leis. E se nós acreditamos que somos esse corpo? Pesado, que estamos ficando idosos, estamos ficando de cabelo branco, idosos, começa uma série de enfermidades, acreditamos em muitas coisas. E nós estamos num momento, hoje, nós estamos num momento que o planeta está mudando de lei. Não somos nós, é o planeta. Então o campo magnético do planeta está mudando. Por isso nós sentimos essa diferença no passar do tempo e toda essa movimentação climática, tudo isso que acontece, não é só efeito dos problemas ecológicos, nem só efeito da baixa densidade do campo psíquico. É efeito também de uma mudança no campo magnético da Terra, porque a Terra está passando por um processo de transformação. Agora, isto aqui, que nós acreditamos que é tão físico, não é tão físico. Tanto assim que um irmão de uma outra dimensão se projeta aqui. É uma projeção. E se nós formos pesquisando, nós vamos descobrir que nós somos uma projeção acá. E que nós estamos identificados com ela. É como se fosse um sonho, que nós estamos dentro do personagem. Não sonhamos assim à noite, às vezes? Que estamos dentro do personagem? É o mesmo. Então, é um passo na consciência que nós temos que dar. Porque onde está a Aurora? Onde está a Mirnajá? Está na dimensão intraterrena? Muito bem. E onde está a dimensão intraterrena? Está na consciência. Essa dimensão nossa, da superfície da Terra, onde que ela está? Está na consciência. Vocês estão percebendo esta sala? Sim ou não? Podemos ver, sentimos uma temperatura, temos uma cor amarija, nos trabalhando etericamente também. E podemos perceber? Sim. O que a nossa consciência normal diz? Vejam bem, hein? Atenção. A consciência normal diz que nós estamos dentro da sala. Não é assim? Dentro desta tenda. Isto é a consciência normal. Isso é a consciência que está identificada com o corpo físico. Agora, nós estamos percebendo a tenda. Sim ou não? Todos percebem. Mesmo se formos cegos, podemos tocá-la, podemos sentir a temperatura, tudo. Então, a tenda está dentro da nossa consciência. É o contrário. Veja como acontece. Nós acreditávamos que nós estávamos dentro dessa tenda. Todo mundo acredita. Pode perguntar para qualquer um. Mas, se nós percebemos esta tenda está dentro da nossa consciência, senão não podíamos percebê-la. Então, a nossa consciência é ampla. Veja como é ampla a nossa consciência. Acabou o medo da morte, hein? Menos trabalho para irmão Pio. Porque a consciência é ampla. Se nós pegamos o foco da consciência, já viram telescópio que se olha? Tem que ajustar o foco. Já viram um projetor de filmes? Temos que ajustar o foco, sempre. Então, se ajustamos o foco da nossa consciência em Aurora, nós vamos estar em Aurora, se nos deixar entrar. Mas nos projetamos, percebe? É na consciência. Se vocês estiverem aqui e vocês pensarem na casa de vocês, vocês estão lá. Ou uma parte de vocês se projeta lá. Então nós funcionamos no espaço da consciência, percebe? Então a nossa relação com os irmãos das outras dimensões fica muito facilitado. Como que as naves se tornam visíveis no espaço, aparecem no céu como luz, ou se materializam, depois se desmaterializam? É na consciência isso. Então nós precisaríamos ter presente isso para flexibilizar um pouco a nossa relação conosco mesmos, com os nossos corpos, e para nós sermos mais úteis para a Irmandade. Porque se nós temos que ser um prolongamento da Irmandade aqui, se nós temos que trabalhar junto com Mahindra, nós temos que aprender a trabalhar com outras leis. Está claro? Porque essas leis aqui não são suficientes. Porque se formos ver só do nosso ponto de vista, a situação é complicada. Como vamos fazer com uma contaminação do ar, da água, do solo, dos alimentos? Como vai ser? se estivermos nessas leis. Agora, se estivermos em outras leis, é outro processo. Então, nós precisamos mudar de lei, cambiar de lei. Existe uma lei que se chama Lei do Karma Material. Já ouvimos falar, não? Lei de causa e efeito. Se plantamos semijas de tomates, vamos colher tomates. Então, nós estamos semeando e colhendo. Então, lei de causa e efeito. Essa lei está mudando no planeta. Mas, dada a nossa situação como humanidade, que temos um débito com o universo muito grande, por tudo que fizemos no planeta, ao longo de tantas civilizações, de tantas encarnações, então o nosso débito é muito maior que o nosso crédito. Então nós não podemos mudar de lei, não podemos cambiar de lei por mérito. Estamos devendo. Então precisa de haver um perdão do nosso débito. E como se faz isso para que o universo esteja equilibrado? O nosso aprendizado, ele não é cancelado. Então, quando nós somos perdoados do nosso débito, isso acontece de uma maneira que o aprendizado que nós teríamos para pagar aquilo continua acontecendo. Nós passamos pelo aprendizado. Mas de uma outra maneira, em vez de fazermos uma escola com 5 anos de estudo, vamos fazer um curso de 1 semana. Por exemplo, e vamos tirar o diploma. Um exemplo. Porque os tempos estão aí e o planeta está passando por uma transformação. E o que faz, o que permite esse aprendizado? É a misericórdia. Então, esta intercessão da misericórdia faz com que a lei do karma material possa ser transmutada numa outra lei, que não é a lei do karma material. Então, hoje, diante desta energia que é cósmica, que é emanada por Samana, nós não podemos dizer, eu não posso. Antes nós podíamos, eu não posso porque eu tenho que equilibrar o meu karma, tenho a roda das encarnações, todas essas histórias. Agora não. Mesmo sendo como nós somos, nós podemos transcender se nós dermos a permissão. É gratuito. Nós estamos recebendo por obra da graça. Então, nestes tempos, nós não podemos dizer eu não posso. É mentira isso. Estamos nos enganando. Porque não somos nós que fazemos, percebe? Nós temos que dar a permissão. E aí o universo faz. Mas nós temos que dar a permissão para que isso possa acontecer. Ninguém pode fazer isso por nós. Cada um tem que fazer isso por si próprio. Isso do ponto de vista do processo individual. Agora, do ponto de vista da vida planetária e da humanidade, todos nós, ou qualquer um de nós, pode fazer isso em nome da humanidade. Percebe? Então, existe um karma que não é individual. Existe um karma que é da humanidade. E, na realidade, tudo aquilo que é individual é compartido com a humanidade. E tudo que é da humanidade é compartido, dividido, por todos os membros da humanidade. Então, é muito entrelaçado isso. Então, a necessidade, a urgência de misericórdia é imensa. E se nós soubéssemos quão simples é, nós podermos unir a nossa dimensão, esse nosso sonho, com a dimensão intraterrena, com a dimensão extraterrestre, cósmica, é simples, porque é na consciência que fazemos. E vejam bem, existe no cosmos uma inteligência. As árvores crescem, dão frutos. As árvores abrem suas flores no mesmo período, quando são árvores da mesma espécie. os planetas giram em torno do Sol, o Sol gira em torno do centro da galáxia. Existe uma inteligência no cosmos. E esta inteligência se comunica conosco. Não é algo distante, nem é algo químico. A química, os nossos hormônios, a química nas árvores, isto é reflexo desta inteligência. E esta inteligência do cosmos, que são poderes de criação, que organizam toda a criação, é esta inteligência que está em tudo. Está nos processos químicos também, está na inteligência do nosso corpo físico. Existe uma inteligência aí. Isso é aquilo que conhecemos como os anjos, os arcanjos, os devas, a hierarquia Kage, a hierarquia Nange. É a inteligência do universo. E essa inteligência se organiza dentro de hierarquia. Então existe um arcanjo, Arcanjo Miguel. Demos um nome que é um mantra, é uma chave mântrica para nos contatarmos com esta inteligência que é cósmica. Esse poder de criação que cria universos se comunica conosco, porque nós somos criados por eles. São as forças de toda a criação, percebe? Então, os anjos existem, os arcanjos existem. E nós estamos compartilhando com eles, como se fosse um tear. A nossa consciência está entretecida com a consciência da criação. Tanto assim que, se nós estivermos em paz junto a uma árvore, nós podemos nos sentir sendo a árvore e nos comunicar com a consciência daquela árvore. Muitas pessoas já tiveram experiências assim. Então, é importante nós nos separarmos desta identificação física. Vocês já experimentaram alguma vez um momento que vocês estão sozinhos na natureza ou estão vendo um pôr do sol, sem telefone celular, sem ninguém chamando vocês? Vocês e o pôr do sol. Ou vocês e o mar, o oceano. Quando a vista vai ao longe, é mais fácil acontecer. E vocês estão ali e de repente vocês sentem paz. Ou vocês fazem uma oração e vocês estão em paz. Quase todos nós experimentamos isso, não? E não fomos nós que fizemos aquela paz. Aquela paz surgiu dentro de nós. E aquilo ocupou a nossa consciência e ficamos em paz. No dia seguinte, voltamos no mesmo lugar, ficamos diante do pôr do sol ou diante do oceano ou do mar, e não acontece. Porque a mente já está ali, percebe? Tentando controlar o processo e não funciona. Porque nós não aprendemos ainda. Agora, o que será aquela paz? É um estado de ser, está bem? A paz é um estado de ser. E nós comungamos daquele estado de ser. Então nós podemos comungar de um estado de ser que é paz. E nós vamos ser paz, está em nós aquilo. Depois sai. Podemos comungar de um estado de ser que é tristeza. A pessoa está triste, melancólica, e depois passa. E podemos comungar de um estado de ser que é um silêncio total, uma unidade. É como se comungássemos de uma unidade com tudo. E depois podemos comungar de um estado de ser que é uma ira. Estamos muito raivosos. Não pode acontecer? Esses estados de ser são anjos. São anjos. Então, dizemos, o anjo da paz. Não é um anjo vestido de branco com uma pombinha. É um estado de ser que emanado é uma emanação de uma consciência mais alta, de um arcanjo ou de uma grande entidade cósmica, aquele arcanjo ama o universo. Aí ele emana os anjos. São emanações dos arcanjos. E depois os anjos emanam outros anjos menores. E assim vamos tendo uma hierarquia de arcanjos, de anjos, de todas as classes. Mas nós comungamos com isso. Então, quando se diz que Maíndra é a rainha dos anjos, por que será? Ou se diz que Maíndra é a rainha da paz, o que será isso? Será que ela está sentada num trono? Está dando ordens para a paz? O que será ser rainha da paz? Com uma coroa? Paz. É paz. Nós temos que comungar da paz. Então, se um dos atributos de Maíndra, que é a mãe universal, depois vamos ver o que é isso, é paz, é porque nessa consciência que é Maíndra, quando ela ama a criação terrestre, ela emana paz. E quando nós fazemos uma oração para Maíndra e ficamos um pouco em silêncio, estamos preenchidos. Paz. É Maíndra que está aqui. Percebe? Maíndra está em nós. Como? Como paz. É um estado de ser. Quando nós estamos numa escola e somos ticos, pibes, e a nossa professora, uma professora muito amorosa, chega e diz: Pedrinho, como se diz Pedro acá? Pedrito, você necessita fazer este exercício 2 + 2 = 4. Então leve para casa e faça o exercício. E o Pedrito vai para casa e não quer nem saber do exercício. Volta no dia seguinte para a classe. E a professora, amorosamente, diz: Pedrito, e sexto exercício? Ah, professora, não pude, porque a minha mãe me chamou, eu tive que sair. Todas aquelas mentiras que nós criamos para nós mesmos. E assim vai, um dia depois do outro. Nós somos os Pedritos. E Maíndra, que é esta consciência cósmica e universal, que se comunica conosco dentro da lei da misericórdia, ela pode até se projetar como se fosse uma pessoa, é uma projeção, porque fica mais do que compreensível, e está lá. Meu filho querido, hiciste o exercício? Tem séculos que Maíndra diz: queridos irmãos, orem. Não é que ela precisa, nós precisamos orar, porque nós temos que transformar. Então, em vez de andarmos na companhia do anjo da ira, do anjo della propriedade, do anjo della competência, ángeles vermelhos, como se diz, rojos, com umas cositas assim para riba. São ángeles também. São estados de ser. Aquilo entra na aura de uma pessoa e fica ali. E aquilo começa a sentir dentro da pessoa, fazer dentro da pessoa, fala pela pessoa. A pessoa, quando está com ira, ela fala palavras que normalmente ela não fala. É assim ou não é? Tem ali um que está rojo dentro da aura dela e aquilo tem que sair dali, percebe? Existe um dito popular: me diga com quem andas e eu te direi quem és. Então, isso não é só companhia física externa, é com qual tipo de anjo que nós andamos. Se nós andamos com os bons anjos ou com os anjos malos. Isso fica na nossa aura. É um estado de ser que nós estamos comungando. Então, quando nós vamos trabalhar com a oração à Mãe Universal, nós estamos fazendo um processo físico, um processo químico, um processo científico, um processo angélico. Então, o que se passa? Nós temos que aprender a trabalhar com os anjos, porque são os anjos que vão nos ensinar a entrar nas outras dimensões corretamente e vão trabalhar conosco, porque são eles que são os guardiães, os porteiros, eles que têm as chaves das dimensões, eles que controlam os espelhos, eles são a substância, a vida, a inteligência das dimensões. Aqui, se vamos construir uma casa, colocamos um ladrilho, colocamos uma massa e colocamos outro ladrilho. Os anjos constroem as dimensões e tem uma dimensão, tem outra dimensão, existe o espaço interdimensional e tem anjo para tudo. Cada arcanjo, que são os poderes emanados da fonte, esses poderes se subdividem em 12 anjos de cada arcanjo. Dizem que são 12 arcanjos para o nosso universo. Mas isso é na classe que Pedrito está. Porque se formos para as classes mais avançadas, de repente descobrimos que tem mais arcanjos. Cada arcanjo emana 12 anjos. Cada anjo emana outros anjos, até chegarmos nos pequenos devas das plantas, das flores, da água, os elementais. Então nós temos que comungar desses poderes, porque nós criamos, é essa questão. Como que esse telar é feito? Porque anjos, devas, arcanjos criam, e nós criamos com o pensamento, com o desejo, com a reação, com a ação física. Nós estamos criando. Por isso, quando nós nos unimos para orar, é tão poderoso, porque nós vamos criar com os anjos e arcanjos e junto com a Irmandade, e não criar ao contrário. Uma pergunta. Vocês, fazendo oração, um trabalho de oração, de silêncio, de mantras, um trabalho de alinhamento, e é um serviço também, não que se presta, uma hora por dia, ou meia hora por dia, um trabalho bem feito, vocês percebem a diferença? Todo mundo sente. E depois nós passamos 23 horas e 30 do dia criando ao contrário, com pensamento, com reação, com crítica. Todo este movimento que nós estamos emanando para o espaço, nós pensamos algo, esse pensamento foi para o espaço. Quando nós falamos algo, nós criamos uma forma no plano etérico, no plano astral e no plano mental. Se nós pensamos, nós criamos uma forma no plano mental. Pode ser uma forma de harmonia, com belas cores, ou uma forma feia, depende do pensamento. E aquilo viaja no espaço. Se nós pensamos algo de alguém, nós criamos uma forma e aquilo vai em cima da outra pessoa. É assim que funciona. É material. Plano mental, é concreto. Construímos formas com pensamento. Temos um desejo, um sentimento, construímos uma forma no plano astral. Se o nosso desejo e sentimento estão afinados com aquele pensamento, a forma no astral e no mental vai ficar mais poderosa, porque vai acoplar. Quando nós falamos, criamos uma forma no plano etérico. E trazemos aquilo que foi criado no mental e no astral até o etérico, até o físico, porque o som é físico. Então somos seres criadores. Cuidado com nós outros, porque somos criadores. Se soubéssemos o poder da palavra, nós íamos abrir a boca para falar só o necessário. E antes de falar, íamos pedir permisso para falar. Permisso para quem? Para o espaço. Sabem quando vocês vão entrar na casa de alguém, uma casa que está muito limpa, com muita harmonia, e vocês pedem assim, permisso, vocês falam baixito, assim. Então, se nós vamos falar, existe uma harmonia no espaço. Toda a vida elemental, angélica, dévica, o espaço é vivo, é consciência. Vamos falar, devíamos estar em comunhão com o espaço. falar só o necessário. Porque a palavra cria. Por isso os mantras e por isso as orações faladas. E quando nós fazemos a oração à Mãe Universal, por exemplo, que é a energia que estamos trabalhando, e vamos pronunciando cada atributo, paz. Se nós fazemos isso bem feito, nós estamos emanando para o espaço e ativando, acendendo, prendendo fogo no espaço, naquilo que é o anjo da paz, que é uma emanação de Mahindra, é um atributo de Mahindra, é uma consciência angélica, isso é vivo. Então, quando nós falamos paz, fé, proteção, amor, perdão, fraternidade, isso é um estado de ser, é um estado de consciência, isso é vivo, é um anjo. E é um anjo desta consciência que é a mãe do mundo, que é a Mahindra. Então nós temos que comungar com a Mahindra. É possível? Claro que sim. É na consciência. Basta abrirmos o coração. Isso não se faz com a mente. Isso se faz com o coração. Isso se faz com a substância do amor. Porque o amor é que une. Então, se eu oro paz, eu estou acendendo, ativando esse estado de consciência na nossa dimensão. A nossa dimensão está cheia de anjos que não são tão buenos. Porque todo dia, o dia inteiro, estamos alimentando esses anjos. E são gorditos todos. Não paramos de dar alimento para eles. E os anjos buenos são todos flaquitos. Percebem como funciona? Nós criamos. Então temos que aprender a criar junto com os anjos e arcanjos, que é a inteligência do universo. Não está longe. Está dentro da nossa consciência. Então, existe uma forma de trabalhar com os atributos de Mahindra, que é uma forma que trabalhamos também com a harmonia. A harmonia é muito importante quando nós vamos estar em contato com dimensões superiores, porque essas dimensões vivem a lei da harmonia, que é o seguinte, é uma maneira também de nós entrarmos em contato com o disco solar de Monte Shasta, que é o disco solar que guarda as informações que nós devemos receber sobre esses atributos da Mãe Universal. Esses 12, agora 13 atributos da Mãe Universal são atributos que preparam a nossa consciência para nós estarmos unidos à consciência de Samana ou de Cristo. Então é como se preparasse em nós e no planeta a vinda desta consciência. É como se criasse a condição para que essa energia de amor e de sabedoria cósmica, que é Samana, pudesse se aproximar mais. Tem que ter simpatia, tem que ter afinidade. Então, esses atributos, Mahindra, nos conduz para Samana, nos prepara. E esses atributos, quando nós passamos a viver esses atributos, eles fazem a transformação em nós. Eles são os códigos para a raça futura. Preparam o caminho. Então vejam bem, nós temos muitos defeitos e temos muitas más companhias, que mesmo quando já não queremos estar com elas, elas prosseguem nos incomodando, não é assim? Nós já compreendemos algo, mas vem uma reação, vem envidia, vem zelos, vem todo ciúme, tudo aquilo. Nós temos que lidar com a luz. Então, o que Mahindra diz? Ore e trabalhe os atributos, viva os atributos. Então, não se preocupe com o problema. Trabalhe a paz, trabalhe o amor, trabalhe o perdão, porque é esse anjo em nós que vai fazer uma química que vai transformar os outros. Mas nós temos que abrir a porta para esses anjos. E uma maneira de trabalharmos com esses atributos e com o disco solar Emanashi, que é o disco solar de Monte Shasta, é nós entoarmos, cantarmos esses atributos com uma melodia livre que saia do coração. E se isso é feito grupalmente, vai criando uma harmonia grupal e começa a criar uma condição. Que condição é essa? É um estado vibratório, é um estado de ser, onde esses anjos começam a viver em nós. Nós começamos a estar em paz, estar no amor, estar no perdão, estar na caridade, percebe? É assim, duas pessoas conversando. Eu gosto tanto de ir até o alto da montanha, lá eu vejo toda a paisagem, me sinto bem. E elas ficam conversando dentro de casa, como é bom estar no alto da montanha. E o que nós precisamos fazer é parar de hablar, sair de casa e ir para o alto da montanha. Temos que caminhar de verdade. Não é teórico, é real, é físico, é material. As nossas células mudam. Veja bem, cantar um atributo, ou vários atributos, ou todos os atributos, livre, com a melodia que surge do coração, com pulmão cheio e garganta aberta, sem medo de desafinar, desentonar. Quanto mais livre, melhor. É para fazer com o coração.